São Palmeiras.
Não, não. Acho que não.
Palmeiras. Então, tem jogar mais. O Corinthians tem mais. O Palmeiras e o Grêmio tem jogar menos.
Gente, vamos pra Real.
O Flamengo lá na frente também.
Vamos pra Real. Nós temos que calcular o Corinthians no G8.
Acho que G7 dá pra calcular. Por exemplo, G7, vamos pegar a Copa do Brasil.
Que é quase certeza que teremos G7. Então,
Copa do Brasil tem uma grande chance, digamos, friamente...
Desculpa aí, pessoal do América.
Não, friamente, sem analisar a perspectiva, tem 75% de chance de pensar só em matemática.
Sem dúvida.
Que é o Del Greco,
como diria os algoritmos,
provavelmente o Palmeiras,
os algoritmos do Samidana falariam isso.
Tá, assim, eu acho que dá pra cogitar no mínimo um G7, não é pra você, inclusive não pode o Corinthians e outros postulantes como o próprio Fluminense, e aí o Santos que pode chegar ou não, e o Palmeiras também, enfim, nesse enrosco todo, pensar em G7, tem que tentar fazer pontuação pra G6, tá? E agora o G7 é factível, então o Corinthians pelo menos está numa pré-Libertadores, uma fase inicial da Libertadores ano que vem, o que parecia assim, ah não,
impossível. Cara,
é possível, e do jeito que você está jogando o Corinthians
mais competitivo, até outro dia a gente estava falando que o Corinthians podia cair, gente.
Então, que eu não acho que não, mas agora é mais possível o Corinthians pensar nisso mesmo, pô, e pela maneira como está jogando, como não está sofrendo gols, dá pra sonhar sim, isso é claro, com o pé no chão, maneirinho e tal, porque também não é pra se animar, pô, ganhamos de virada do Goiás, calma, mas assim, pelo que está acontecendo, dá pra sonhar mesmo.
Também acho.
Alô, e boa produção.
Olha aí, Mauro.
Então, não, isso que você falou, eu também concordo.
Quê?
Oitavo ou sétimo? Passei essa colocação, eu acho muito difícil.
Sexta não dá. Sexta não dá pro Corinthians.
Mas se,
né?
A depender.
Porque veja aí: Flamengo, São Paulo, Grêmio, Atlético Mineiro, Internacional e quem mais? Tá faltando um aí.
Palmeiras e Grêmio, você
falou? Palmeiras, não dá, esquece.
A não ser.
Não dá.
Palmeiras seguindo na Libertadores.
Ah, esqueci do Santos.
Um Grêmio seguindo na Libertadores.
Peraí.
Um Grêmio seguindo na Copa do Brasil.
O G7 é capaz, viu?
G7, G8.
Também, eu também tô nessa aqui. A realidade, G7 já dá pra
você
pensar.
Você pra um brasileiro ganhar Libertadores.
O Corinthians já vai ter uma parada dura domingo.
E se o Atlético, e se o América Mineiro não ganhar a Copa do Brasil? Já abre mais uma vaga.
O cara fala assim, parada dura, vai ganhar fácil do Botafogo. Não é assim, gente. Não é assim mesmo, porque o Botafogo tá aí lutando, os últimas rodadas aí, vai lutar feito um doido pra não cair.
O Botafogo fez o jogo,
não é verdade?
Mas eu acho.
Vai lutar pra não cair. Jogo duríssimo contra o Botafogo, domingo. Arrumar um empatezinho lá no Rio é normal. Um empatezinho, um a um com o Botafogo, resultado normal. Perder pro Botafogo.
É, se bem que o Corinthians tava melhor fora do que em casa. Ganhou as últimas em casa.
Eu já vou pra
tava melhor fora.
Eu tô dizendo o seguinte: tem gente que menospreza demais. Vasco, Botafogo. Eu não, isso não me inclua. Aliás, como diria Ligeirinho, falecido Ligeirinho, me inclua fora dessa. Né? Eu não menosprezo, não. Pra quem tem a camisa que tem o Botafogo. É, só a Garrincha, Nilton Santos, só isso. Pra quem é a camisa que tem o Vasco da Gama, a história do Vasco, a história do Botafogo. Você não pode jogar no lixo a história desses clubes, gente.
Claro.
Isso é uma coisa inconsequente, você pegar e jogar no lixo a história de Fluminense, Botafogo, Vasco. Ah, vamos jogar no lixo. Não.
Mas os dirigentes estão jogando.
Tudo bem, mas os homens.
Tem história, o time não tem, não.
Zé Manuel, os homens.
Tem história do time.
O doutor Alfredo Medigeri falou uma vez pra mim isso. Eu era menino lá em Sorocaba, acho 77, quando eu comecei no rádio. Faz tempo, hein? Mais de 40 anos, 42, 43 anos. E eu fui entrevistar o senhor Alfredo Medigeri, que depois foi presidente da Federação
Paulista. Na época ele era presidente.
E a época, isso, mas presidente do São Bento também, né?
Também era presidente da Federação
Sertaneja. Aí seu Alfredo me falou o seguinte, falou, olha, esqueça esse negócio dos homens que dirigem. Eu nunca mais vou esquecer essa lição que eu recebi do seu Alfredo Medigeri. Por isso que eu, como jornalista, eu uso muito isso até hoje. Esqueça os homens que dirigem. Entenda que a instituição, essa vai merecer respeito eterno. É porque na época tinha o São Bento lá com umas complicações com os caras que estavam dirigindo. Ah, não vou torcer mais, olha os caras que estão aí, não sei o que. Nada, esqueça. Esqueça os homens que dirigem Fluminense, Botafogo. A instituição merece respeito eterno.
Sem dúvida.
Eterno.
Claro.
Eterno. Né?
É que eu brigo, por exemplo, com o nosso querido amigo, não vou falar mal do Flávio Prado, até porque
falar
mal, às vezes quando ele mistura essas bolas
isso
aí,
isso pra mim, isso é opinião.
Não, mas eu sempre separo.
Eu respeito a opinião de todo mundo, mas não, 100%, eu sou 100% contrário.
Se a gente, infelizmente, misturar as pessoas com as instituições, aliás, para o bem e para o mal, a gente não vai aceitar mais nenhuma instituição, uma pessoa física, pessoa jurídica, porque não tem jeito. Aí,
concordo, mas você tem que separar a história do time atual também.
Ah, claro, tem time... não é porque o time é porque... Entendo.
Botafogo é. Não, mas Botafogo é do Corinthians domingo, é anormal.
Não é
então, que... Ganhar Botafogo é do São Paulo lá no Rio, é anormal?
O Corinthians tá saindo.
Mas que eu tô dizendo,
é
Botafogo,
que saiu 100%.
Ah, o Botafogo ganhou do líder do campeonato. Não é anormal, é o Botafogo, amigo. É,
ganhou lá no Coritiba, lá.
Voltamos já com... Meus amigos, estamos de volta. Ainda dá tempo pro Corinthians sonhar com algo a mais. Tudo já falamos aqui, né? Agora vamos falar do São Paulo, que está focado em decisão contra o Grêmio. Senhores, amanhã nós vamos transmitir para vocês em todas as plataformas da PAN, Grêmio e São Paulo, né? Eu vou conversar com o Vampeta, perguntar ao Vampeta o seguinte, Vamp. Um empate é bom resultado pro São Paulo. O Grêmio vai jogar o jogo do ano. O que você acha desse jogo, Vamp?
É, o Grêmio tem que jogar o jogo do ano. A gente sabe do trabalho do Renato Gaúcho, o treinador, que tá mais tempo. Comandando a equipe no futebol brasileiro. O Grêmio saiu da Libertadores. O Grêmio que ganhou em 2017, depois de 2018, 2019 e 2020, ganhou estadual. Não ganhou mais assim. Um título de maior expressão, eu adoro estaduais, mas assim, uma Copa do Brasil, um Campeonato Brasileiro, uma Libertadores, Sul-Americana, nada disso. Então o Grêmio vai focar muito nessa Copa, essa semifinal de Copa do Brasil para chegar à final, né, já que foi eliminada a Libertadores pelo Santos. Um empate pro São Paulo de 0-0, eu acho que o empate é melhor com gols, porque o gol faz essa diferença, o gol fora de casa, mas o Grêmio vai jogar... o seu jogo do ano, essa competição, a Copa do Brasil. Pelo Campeonato Nacional, eu acho difícil. O título vai brigar ali entre Flamengo e São Paulo, né? São Paulo e Flamengo. Então é um jogo de vida ou morte. Porque a gente fala, melhor futebol jogado do Brasil, tudo. A permanência do Renato Gaúcho, muito boa para um clube no Brasil deixar um treinador tanto tempo. Mas de títulos mesmo, o último título de grande expressão foi em 2017.
Verdade.
De lá pra cá não ganhou mais nada.
Você sabe que eu tenho uma tese meio contrária, viu, Mauro? Eu acho que chega um momento que não só os resultados, mas o todo da questão, você percebe que o ciclo do cara terminou em determinado clube. Sim. Uhum. Eu tenho essa tese em relação ao Renato Gaúcho. Eu acho que o Renato terminou o ciclo dele, pelo menos momentaneamente, no Grêmio. Sabe? Pra ele seria bom uma saída. E eu acho que pro Grêmio também seria bom uma saída do Renato. Mas é que tem lá um casamento quase indissolúvel, né?
Na história do futebol, da história do futebol mundial, poucas histórias tão bacanas e tão intrínsecas, tão intensas como a do Renato com o Grêmio.
Renato Grêmio é Marcos Palmeiras, Rogério Ceni de São Paulo.
Por enquanto é mais.
É, né?
É mais porque é o seguinte, ele é o maior ídolo. E um dos treinadores maiores ídolos, porque o Rogério ainda não. O Marcos nunca vai ser treinador do Palmeiras. É nesse contexto. O Marcos nunca vai ser mais nada na vida. Vagabundo. Beijo, Marcão. O Rogério pode vir a ser treinador de São Paulo, claro, já é, e pode fazer uma história fantástica. Agora, o Renato não. O Renato O Renato já é uma estátua no Grêmio, e como é o Marcos e como vai ter que ser o Rogério Ceni no São Paulo. O Renato é também, ele é campeão como atleta, campeão como treinador, um senhor treinador, já ultrapassou em número de jogos treinados. É impressionante o que o Renato faz. E repito, não é só
no brasileiro. Mas o ciclo dele acabou.
E olha, quando houve, logo depois daquela derrota contra a Universidade Católica no Chile, quando o presidente Romildo Bolzan Júnior convocou uma coletiva meio que extemporânea para o Grêmio, se imaginava que, bom, agora vai ser demissão do Renato. Ele falou, não, o Renato vai continuar comigo até onde der. E a partir daí o Grêmio ficou em quase 16, 17 jogos invicto, estava muito bem até levar a paulada que levou do Santos, que ainda é recuperável em termos de Copa do Brasil, claro, em termos de Brasileirão. Foi uma paulada que eu não imaginava, achei que o Grêmio ia passar pelo
Santos. Copa do Brasil, o Grêmio ganhou 5, me corrija se estiver errado.
5? Só perdeu, só o Cruzeiro tem mais, né? Dos que estão nessa fase semifinal, que disparado que tem mais. O América ainda não venceu, o São Paulo não e o Palmeiras 3. E pode não dar por isso o Grêmio, acontece. Mas assim, o trabalho dele é excelente. Eu acho que ainda, se eu fosse dirigente do Grêmio, eu falaria, ó, até onde você quiser, Renato, porque eu acho que o trabalho ainda é ótimo. E mas quando ele não só não foi demitido, como ele falou, quando eu tiver o elenco mais inteiro, eu vou fazer esse time jogar bola, ele fez jogar bola. O problema é que quando ele falou, ninguém tá jogando melhor futebol do que eu, ele levou a paulada do Santos. Mas eu concordava com ele, eu achava o Grêmio mais consistente, com mais potencial que o São Paulo, claro, quebrei a cara, queimei a língua de novo, como o Renato também, mas eu acho que não acabou o ciclo, não. O Renato ainda pode...
Ô Zé, você vai voltar a falar já. Vamos nós, seguimos com o Esporte e Discussão, mas agora espaço para o jornalismo Jovem Pan, mais importante do rádio brasileiro. Está aqui a Beatriz Manfredini. Boa tarde, Beatriz.
Boa tarde a todos que acompanham a Jovem Pan. Para quem está acompanhando a coletiva do governo de São Paulo hoje no Instituto Butantan, a gente tem notícias aí sobre o período de festas, de como vai ficar o estado de São Paulo. Presidente Prudente chegou a 83% de ocupação de leitos, ou seja, a partir de agora, a cidade de Presidente Prudente vai para a fase vermelha do Plano São Paulo, plano de flexibilização da quarentena. Na fase vermelha, a gente sabe o que acontece, só serviços essenciais vão funcionar, ou seja, só mercados, farmácias, bancos, realmente só os serviços essenciais, bares, restaurantes, todo o resto permanece fechado. Isso também vai acontecer com o resto todo do estado de São Paulo entre os dias 25 e 27 de dezembro e entre os dias 1º e 3 de janeiro. Só serviços essenciais, todo o estado de São Paulo ficará na fase vermelha nesses dias, ou seja, a gente vai apertar o Plano São Paulo em todo o estado nesses dias de festa, justamente aí por causa desse aumento de casos de Covid-19, de internações. Neste momento, o governo de São Paulo está dando essa coletiva de imprensa, o secretário estadual de saúde está falando, Jean Gorenstein, a gente vai acompanhar um trechinho.
Elas têm que evitar as aglomerações, elas têm que colaborar, fazendo com que dessa forma os seus cidadãos estejam protegidos, bem como aqueles que lá visitam. E dessa maneira, criar um ambiente de segurança a todos. O que infelizmente nós temos visto, regiões litorâneas, algumas áreas, estâncias hidrominerais, que algumas regras, como evitar aglomeração, infelizmente acabam acontecendo. Então, medidas devem sim ser tomadas. Alguns municípios litorâneos já estabeleceram isso como medidas, mas nós pedimos, nós conclamamos para que esses prefeitos sejam austeros. As pessoas não podem entender que nós voltamos ao normal, que nós vamos nos aglomerar na praia. As pessoas entendem que as praias não teria problema, eu estou ao ar livre, mas as pessoas se aglomeram debaixo dos guarda-sóis, bebem, riem sem máscara, e isso é o cenário de transmissão do vírus. E as pessoas falsamente se sentem seguras. Nós precisamos ajudar as pessoas a entender riscos. Convido então Dr. Rubens Cury, que é, como disse, secretário executivo de desenvolvimento regional, para fazer alguma consideração adicional.
Boa tarde, secretário. Na verdade, o governo, através da nossa secretaria, tem tido um contato muito constante, presente com os prefeitos. É um momento difícil, porque os prefeitos, a maioria, estão saindo, né? Final de mandato, tem 402 prefeitos novos. Então, há um relaxamento a isso. Né? Essa é a nossa preocupação. Mas mesmo assim há uma pressão nossa em cima dos prefeitos para que até o final de seus mandatos mantenham rígido todas essas orientações do Plano São Paulo.
Muito obrigado, Dr. Rubens, e quero agradecer Fábio pela pergunta. E agora Renan, novamente Renan Fiuza já retornou, por favor Renan. Renan Fiuza da CNN com a sua pergunta, por favor.
Olá, boa tarde a todos, desculpa estar ao vivo lá e não conseguia fazer a pergunta antes. O que eu gostaria de saber, não sei se os colegas já perguntaram, mas é com relação à possibilidade de estender a fase vermelha, uma vez que a gente percebe que são 3 dias, né, nesse período que a gente vai ter de Natal e depois mais 3 dias no início do ano. Portanto, há uma previsão para isso? Eu sei que as pessoas possivelmente estarão em casa, né, ao longo desse período, aquelas que, claro, estão obviamente respeitando, mas a gente sabe que a vida teoricamente volta ao normal no começo do ano, as pessoas retornam para os trabalhos, enfim, para suas atividades, e de certa forma se existe essa previsão de estender a fase vermelha para muitas cidades, uma vez que os números mostram que taxa de ocupação de leitos estão subindo, mortes diárias também. Obrigado.
Muito obrigado, Renan. Eu vou dividir a sua pergunta, vou responder, e vou dividir com Patrícia Ellen e também com o doutor Paulo Menezes, coordenador do Centro de Contingência. Todas as medidas que são tomadas dentro do Plano São Paulo são baseadas nos índices da saúde, nos quais mais pesam tanto taxa de ocupação de leitos de unidade de terapia intensiva e mortes. Uma vez que nós temos que usar esses índices como a nossa segurança como médicos para saber a velocidade de instalação da pandemia naquele local. porque isso sim promoveria um incremento, maior mortalidade, porque daí nós poderíamos dizer, nós não temos como dar assistência. Por isso essas medidas são muito antecipadas. Nós não podemos chegar lá na frente e falar, puxa, nós não tínhamos percebido, nós estamos percebendo. E essas medidas foram e são tomadas baseada nos índices da saúde. Assim como ampliação dos leitos de unidades de terapia intensiva, especialmente naquelas regiões, para que a gente também não tenha impacto negativo. Mas de toda sorte, outras avaliações serão feitas de forma diária, para que dessa forma nós não coloquemos a nossa população em risco. Vou pedir para a secretária Patrícia Helen e, como disse, a seguir, Dr. Paulo Menezes.
Eu até queria aproveitar o momento para a gente destacar algumas regiões que têm ocupação de leito mais pressionada e que requerem essa atenção adicional. Então, nós já colocamos aqui, todos os dias de coletivas, nós sempre trazemos os dados. Tivemos aqui no caso de Presidente Prudente um aumento muito expressivo que passou da barreira de 80%, que é a barreira que a gente utiliza para aplicar as medidas mais restritivas da fase vermelha. Alguns lugares do mundo, inclusive, recalibraram, estão com uma folga menor, elevaram esses números para 90%. A gente não está fazendo isso pelo compromisso do Estado de garantir que todos sejam atendidos, além da medida atual para conter a velocidade de crescimento do vírus. Mas algumas regiões requerem uma atenção adicional, está sendo feito todo um trabalho da saúde de realocar leitos, priorizar essas regiões para abertura de novos leitos, que é a região de Registro, teve um aumento importante, a região de Sorocaba, e na região metropolitana, em especial a região do ABC. Então, essas são regiões que estão com uma ocupação de leitos maior. Nenhuma delas, eu queria destacar isso, passou da barreira aqui de risco, que é a barreira vermelha. Agora, a gente tem sempre alguns municípios específicos que têm mais dificuldades e é essa atuação que está sendo feita bem granular pela saúde. No Plano São Paulo, nós monitoramos todas as regiões e, como nos comprometemos, hoje foi uma coletiva que não era prevista, o Presidente Prudente entrou na fase vermelha e nós agimos imediatamente e assim será feito com todas as regiões.
Obrigado, secretária Patrícia. Por favor, Dr. Paulo Menezes, as suas considerações.
Complementando rapidamente, o centro de contingência não coloca ou tira nenhuma região de nenhuma classificação. Ela é dada pelos algoritmos do Plano São Paulo. O centro de contingência apoia o governo no sentido de estabelecer as melhores estratégias para tomar essas decisões, e isso tem sido seguido à risca desde o início. Então, pode acontecer, o que aconteceu com o Presidente Prudente foi exatamente dentro do algoritmo atual, e o centro de contingência discute e revê se há necessidade de mudar alguma calibragem nos indicadores que fazem parte desse algoritmo. E nós fazemos isso continuamente.
Obrigado, doutor Paulo Menezes. Obrigado, Renan Fiuza, pela sua pergunta.
A gente está acompanhando, então, a coletiva do governo de São Paulo no Instituto Butantan. Como a gente disse, em alguns dias de festas, todo o estado de São Paulo vai ficar na fase vermelha do Plano São Paulo, ou seja, só as atividades essenciais vão funcionar nos dias 25, 26 e 27 de dezembro e nos dias 1º, 2 e 3 de janeiro. Vale a gente lembrar que, recentemente, todo o estado de São Paulo recuou para a fase amarela do plano. Várias cidades aqui, a capital e a região metropolitana, estavam na fase verde, que é uma das mais amplas, em que várias atividades podem funcionar, e a gente recuou para a amarela. Agora, o que o governo de São Paulo fez foi adiar a próxima data de reclassificação. Seria no dia 4 de janeiro, mas foi adiada para o dia 7 de janeiro, então a gente vai demorar um pouquinho mais aí para ver como vai ficar essa situação. Lembrando que no último mês, São Paulo registrou um aumento de 34% no número de mortes provocadas pela Covid-19. Então, por isso, essas restrições maiores em todo o estado nesses dias que eu falei. E em Presidente Prudente, já a partir de agora, até a gente ainda não sabe quando, pelo menos até a próxima reclassificação, todos os dias na fase vermelha, Nilson.
Tá legal, Beatriz. Tá aí a Beatriz Manfredini. Quando é que essa palhaçada dos políticos brasileiros vai terminar, né? Essa briga de vaidade política. Enquanto eles ficam brigando, a vacina não chega. É uma verdadeira palhaçada. E olha que eu não sou nem de esquerda, nem direita, nem centro. Eu não sou de nada. Eu queria ir um país, queria ver um país diferente, isso sim. E parar com essa palhaçada política que a gente assiste.
Que nós que elejamos esses caras.
É isso aí, voltamos já. Muito bem, estamos de volta aqui no Esporte Discussão. Vamos falar agora do São Paulo. São Paulo você não falou, né, Zé? São Paulo e Grêmio.
Não, é o que vocês estavam falando do Renato no Grêmio. É, ele é muito ligado ao presidente, né? Lá do Grêmio.
O presidente fala que vai ser os dois juntos.
Eu acho assim. Passa mesmo essa sensação de que talvez esteja chegando ao fim essa passagem
o ciclo,
do Renato.
Né? Eu também tenho essa sensação.
Mas eu gostaria que ele ficasse. Assim, você vê o cara, você olha na classificação do brasileiro hoje. Quinto lugar, ali brigando, e pode subir, pode ficar no G4. Eu acho que título tá meio complicado, mas pode terminar numa posição melhor. Tá bom.
Título, esqueça. É Flamengo, é São Paulo.
Tá vivíssimo na Copa do Brasil hoje, né? A Libertadores, eu acho que foi um choque pro Grêmio, a eliminação aí pro Santos. Mas diante, no ano de pandemia, a reformulação parece que não terminou ainda no Grêmio. Essa é a impressão que eu tenho, né? Jeromel e Kahneman já não formam mais a mesma dupla de zaga, né?
Não,
era um
mesmo
ponto fortíssimo. Então, assim, eu acho que ninguém melhor que o Renato para concluir essa reformulação e brigar em 2001 por títulos. Eu não trocaria, não.
Tá bom.
Eu pediria pro Renato continuar.
Tá bom. Então vou falar do Verdão, que não espera jogo fácil contra o América. A equipe mineira faz excelente campanha na Série B do Campeonato Brasileiro. Vou conversar com o Mauro Betti, que não sei porquê, mas Palmeiras, que nós vamos abordar. Ô Mauro, eu já tenho o placar do jogo.
Deus, Vampeta, Zé Manuel.
3-0 pra nós, Palmeiras, amanhã, porque eu sou paulista, então vou torcer pro Palmeiras, evidente. Eu vou torcer pro América. Com todo respeito aos meus amigos mineiros, não torcerei pro América. Eu torço pro Sociedade Esportiva Palmeiras amanhã. Eu quero que
amanhã eu torço pro Palmeiras.
Eu quero que o paulista.
Excepcionalmente.
Aliás, eu queria ver São Paulo e Palmeiras decidindo a Copa do Brasil. Seria muito legal. São Paulo e Palmeiras decidindo a Copa do Brasil. Essa é a minha curtida.
Santos e Palmeiras.
Não é um pouquinho bem com essa, porque eu acertei 3-0 no jogo do Libertad. Ninguém. Vocês estão tá com medo aqui. Vai dar empate.
Pedrão, receio e respeito.
E aí? Vamos atropelar o América amanhã?
Não, vou atropelar, mas entendo que.
Se ganhar de 3, não precisava nem ter o jogo de volta.
É evidente que precisa, mas assim, o Palmeiras é favorito, mas precisa estar esperto. O América é bom time, ninguém chega a uma semifinal por acaso, o que fez o Lisca até agora. Mas o Palmeiras está num bom momento. Não fez um grande jogo em Porto Alegre, mas é normal, porque são três frentes e o Abel ainda não pôde contar com jogadores muito importantes, como o Wesley, como o Felipe Melo, como o Luiz Adriano pouco pôde jogar, tá voltando e tal. O time se superou e ele tem méritos inegáveis, e a semifinal é uma outra história. Vejo o Palmeiras sim com mais chances. O fator casa já não tão determinante no caso do Palmeiras e também na volta, que seria mais complicado, como será lá, né? Mas vai depender, claro, do jogo de ida, por não ter o fator torcida e tal, mas o Palmeiras é favorito sim. Já achei do outro lado que o Grêmio fosse mais do que o São Paulo, mas agora a coisa tá equilibrando, já vamos falar de São Paulo e Grêmio. Para falar especificamente do Palmeiras e América, vejo o Palmeiras sim com mais chances de classificação. Eu gosto de falar, o que não significa lhufas, mas apenas para dizer o grau de, digamos, do que eu acho. Esse favoritismo do Palmeiras contra o América, eu daria 60-40 para o Palmeiras.
Meus
padrões é bastante.
Como assim 60? Essa matemática na bola, qual é a diferença dos 20?
Não, é intensidade assim, porque, por exemplo, é favorito, mas favorito pode ser 90, né?
Eu quero saber, é apenas uma
coloração.
É muito favorito, é pouco favorito.
Não, então, exato, por exemplo, São Paulo e Grêmio, eu já achei que fosse 55 pro Grêmio, 45 pro São Paulo. Agora...
Porque joga em casa, né? Seria isso?
Não, é nem em casa, eu tô falando no confronto. Nos dois jogos, que pra mim quem passa? Pra mim é 60% de chance do Palmeiras passar, 40. E não é a chance, é pra dizer o quanto eu acho que passa. São Paulo
fator
e Grêmio,
time,
eu já achei...
Um monte de coisa. Você ajuda tudo pra dar os 10,
15. Então, meu palpite, por exemplo, São Paulo e Grêmio, vamos falar já, mas rapidinho. Eu já achei que era 55-45 pro Grêmio, eu tô 51-49 pro Grêmio, quase que virando, porque eu acho que tá muito equilibrado pra uma série de coisas. Mas eu acho que o Palmeiras passa. Mas só em cima do que o Nilson falou, e aí falo lá do torcedor, porque, repito, estou aqui há 30 anos como jornalista, por ser torcedor da 54, Eu prefiro que... Eu não tenho essa de torcer para o futebol de São Paulo. Aliás, não tenho essa normalmente de torcer nem para o futebol do Brasil. Porque quando eu vou berrar assim, eu vou berrar... No caso específico, aí eu vou falar do meu time. Se o torcedor do Corinthians, por exemplo, do São Paulo, do Santos, quem quer que seja.
Amanhã você vai torcer para o futebol América. De Minas.
O quê? Não, eu vou torcer para o Palmeiras. Não, não. Tô falando. Eu vou berrar, chupa. Eu tenho algum torcedor do América Mineiro que eu conheço aqui em São Paulo? Tem. Simeão, meu piscineiro. Aliás, um beijo para ele. Mas fora ele... Cara, não tem, então não, 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 chupa. Não, vou torcer chupa pro vizinho de baixo, pro vizinho de cima, pro cara da frente, pro meu primo. Eu quero que eles se explodam. Como torcedor, quanto mais longe for, então assim, a rivalidade é maior. É com meu vizinho, com meu primo, com meu amigo.
Por isso você tá então, torcendo pra São Paulo e Palmeiras. A sua tese não tá legal.
Não tá legal. A grande maioria...
Você quer
a rival... de narrador de vocês, calma, é maior Nilson. Calma. Essa coisa você que o Brasil, o Palmeiras é o Brasil, é nada.
Deixa o outro falar.
Isso é coisa de narrador de televisão.
Deixa o outro falar, se você tá falando que a rivalidade é com o seu vizinho próximo,
claro.
Você vai torcer muito pra São Paulo e Palmeiras. Que aí sim você vai dar um chupa legal.
Sim, é. Entendeu? Mas ao então, mesmo a tempo, sua, tá só vendo, se eu soubesse. Só se soubesse o que vai
ser. Ele tá falando uma coisa, eu tô dizendo que a tese dele, essa não tá legal. Tô mostrando porque não, não é tá mostrando. Legal.
Se eu soubesse.
Você não quer São Paulo e Palmeiras pra falar um chupa? Sim. Legal?
Se eu soubesse, isso é pra deixar claro, até não vou falar que foi o Mário
Grande. É, mas aí ele pensa, mas bom, é seguinte, agora se perder, é melhor perder
perde,
pro outro.
Exatamente.
É melhor perder pro América. Então, assim, pro Grêmio, no
se
caso.
Se é pra
aí.
Perder, que
vamos perder pro América.
Pro América, fazer pra na final. Então, assim, por isso, não tem coisa, se você pudesse dar um flash do futuro, se eu soubesse que o Palmeiras ganharia a Copa do Brasil de São Paulo, claro que eu queria pegar o São Paulo. Mas vai lá, de repente a primeira conquista do São Paulo, a Copa do Brasil, justamente contra a gente, o Palmeiras, a gente, eu falo Palmeiras. Palmeiras tem um retrospecto pior ainda mais em mata-mata contra o São Paulo, sei lá.
Gente, ó, eu vou torcer muito pro futebol paulista, eu adoro quando ganha futebol paulista. É verdade, eu não fico com... Eu entendo a tese do Mauro e ele é assim mesmo, quem conhece o Mauro profissionalmente sabe disso. Eu não, eu torço pro futebol de São Paulo. Seleção Brasileira eu torço barbaramente.
Não, Seleção Brasileira eu
torço barbaramente pra Seleção Brasileira. Apesar do Neymar, eu ainda torço pra Seleção.
Por que apesar do Neymar?
Apesar do Neymar, eu torço muito pra Seleção Brasileira, sempre torci. Você, quando jogava lá, a seleção então, torcia pra você, feito doido, chega, entendeu?
Ó, o Vapeta torceu pelo Brasil.
O Vapeta, e daí? O Palmeiras vai passar tá fácil pela América? Vamos falar do Palmeiras.
Passa. Aí, assim, a teoria. Quer dizer, eu sempre fico assim. Eu, por exemplo, se você pega assim, você tem 100 reais.
É.
Quanto é 30% de 100 reais?
Casão.
300. Não,
Casou aí.
30% de. De quanto okay. mesmo?
Você tem 100 reais.
100 não.
30% de 100 reais.
10%?
30.
30.
30 reais.
É, 30 reais.
Aí você tem essa matemática, vem assim, né? Tem 200 reais. 30% de 200 reais, 60. Você vai ficar assim. Agora, no futebol, você fala assim, ó. Eu acho que vai dar Palmeiras, que nem o Mauro falou, 60 a 40.
Uhum.
Aí. Isso. Não é já não a ciência exata, essa matemática.
Não é.
Aí você tem 10 filhos.
Não,
palpite,
mas aí você gosta desse time.
Aí agora
sim,
eu vou te falar.
Boa, se ciência é exata, obrigado, a gente ganhava tudo no Pandora. Não tem
ciência exata. Então,
sabe aquele negócio que fica aí no zap?
Você
tem 10 fichas. Quantas fichas você aposta no Palmeiras?
6. Agora eu vou falar assim. Palmeiras e América, primeiro jogo aqui, né?
Primeiro
aqui. América e Palmeiras.
Amanhã é na
Aí arena. Eu vou falar assim: 60-40. Vou perguntar por que 60-40? Por quê?
Camisa
do Palmeiras.
Sim.
Aí eu vou dizer: vou botar tudo. Time, posso dividir por causa de tudo: camisa, elenco, folha de pagamento,
tudo.
Torcida.
Tudo.
Esses 20%, primeiro jogo, esses 20% pra mim vai fazer a diferença em relação ao América Mineiro.
Também acho que o Palmeiras é favorito. Sabe, vai meter
do outro lado, lá do outro lado tem um cara que é fantástico, o Lisca doido.
É.
Que, ó, esse negócio de folclore, não sei o que, o cara faz um trabalho, ó, fez no Ceará,
uhum.
fez em um outro lugar. Tem treinadores que estão em times maiores aí que não tem a história do Guto Ferreira nem do
Lisca doido. É, não tem dúvida.
Então, o Palmeiras pra mim é favorito. E te falo mais: no Campeonato Brasileiro, a cobra ainda não tá morta. Eu acho que Flamengo e São Paulo foi ali, até demais. Se eles dois
bobearem,
tropeçar em dois joguinhos,
é.
Grêmio e Palmeiras, se fizer sobre a sua parte o próprio Inter, vai ter confronto entre eles.
Uhum.
Dá pra tirar.
Gente, ó, essa coisa de Copa do Brasil é gozado mesmo. Copa do Brasil, me lembro, rapaz, eu fui fazer uma final lá, fui com o Vanderlei Nogueira. É, no Maracanã, Santo André e Flamengo. Vocês se lembram?
Eu tava na semifinal.
Você tava, né?
Eu joguei pelo Vitória e saiu pro Flamengo.
Eu fui lá fazer esse jogo. Aí, tava duro de chegar no Maracanã, porque tinha um público assim, mais de 100 mil pessoas aquele dia do Maracanã. Um negócio doido. Público extraordinário do Maracanã. E pra chegar, tava um parto. Aí, o pessoal vendendo a faixa, viu, Zé? Isso é real. A faixa de Flamengo campeão brasileiro campeão da Copa do Brasil. E a Copa do Brasil apronta essas coisas.
Aprontava.
Foi lá,
aprontava. Não é juventude igual do Botafogo.
O Santo André disse que não foi Paulista de Jundiaí. Paulista de Jundiaí ganhou a Copa do Brasil.
O Wagner Mancini contra o Fluminense em São Januário.
Juventude contra o Botafogo. Aquele ator da Globo que era gordão e emagreceu aí, fez bariátrica.
Leandro Hassum.
Não, é um que emagreceu, que fez bariátrica. Não, ele apresenta o Sábado lá.
André Marques.
E André Marques, exatamente. Esse cara é flamenguista doente. E a gente transmitiu lá em cima, lá no céu, no Maracanã mesmo. Botaram um espaçozinho no céu, no Maracanã, pra gente transmitir e ficava junto com o torcedor. Aí esse cara ia lá, esse André Marques ia lá na posição nossa onde a gente tava. Ih, rapaz! Vocês são Jovem Pan, São Paulo, né? Pareceu uma. Sim! Vocês vão tomar 5! Vocês vão tomar assim. E eu falei assim, será
você
que...
Você torceu pelo futebol.
Será que eu sei? Eu tava torcendo pro Santo André. Pô, lógico que tava. Vocês vão tomar 5. Falei, será que esse cara tem razão? Aí a cada gol do Santo André, eu na raiva dava uma olhadinha pra trás, porque ele tava sentado na cadeira bem atrás. Falei, meu Deus do céu. Eu vi a cara do torcedor do Flamengo.
Então, botado
no chamusca.
Então, Copa do Brasil pode ter surpresa, mas não vai ter, América. Eu tô contando a história só por contar. Porque, desculpe, mas o Palmeiras vai passar e 3-0. Diga, Zé Manuel.
É, o último ano que um time fora desses aí considerados tradicionais, ou daquele grupo dos 12 que sempre foram considerados, que um time fora desse grupo ganhou, foi em 2008 com o Sport, em cima do Corinthians, inclusive, né? Em 2005 foi o Paulista, em 2004 o Santo André, e o primeiro foi o Juventude, lá contra o Botafogo, em 99.
Ah, ele teve aí no Criciúma de 91 contra o Grêmio.
Criciúma em 91.
Criciúma era o Filipão.
É, eu tava falando, Atlético Paranaense em 2019. Foi campeão recentemente agora,
em 2002, eu fui campeão.
Final contra o Brasiliense.
Porque meteram a mão no coitado brasileiro. Eu tava lá, você tava lá. Foi um dos maiores. Eu tava narrando, você tava jogando. Um dos maiores roubos da história do futebol, aquele título do Corinthians.
Lá?
Foi vergonhoso.
O que foi que teve lá?
O que meteram a mão no brasileiro?
Lá teve o quê?
Teve pênalti, teve não. Lá em Brasília também.
Em Brasília
foi. Eu não lembro direito, mas em Brasília foi uma tragédia.
Você pode até falar.
O segundo jogo, a gente empatou o jogo. Teve o pênalti do Carioca aqui.
Uma vergonha.
Camisa 7, teve o gol.
Lembra desse jogo? Que meteram a mão no brasileiro?
Nossa, que o primeiro jogo sim, o segundo acho que não.
Vergonha, aquilo ajudaram demais o Corinthians.
O Simão foi mal.
Então, a Copa do Brasil é uma competição que não dá pra você tirar o América 100%. Esse é o time. O América já eliminou. Entrou contra o Corinthians e aí todo mundo, ó, pau a pau.
O América
Corinthians
estava muito mal, né?
O América fez a dele,
tirou o América quase depois caiu pegou o Inter, hein? Quase,
depois
hein?
Pegou
perdeu
o Inter,
em casa.
Né? Fez dois jogos assim difíceis, né? Sim. Principalmente o segundo jogo lá foi pros pênaltis, tirou o Inter também. Mas já tirou o Corinthians e Inter. Já tirou. Então quer dizer.
Agora você quer mais um milagre.
Ninguém é semifinalista por acaso.
Já fez dois milagres.
Eu concordo com o percentual que o Mauro deu: 60-40 pro Palmeiras nesse confronto contra o América. E na outra eu já boto 50-50 já, Grêmio.
Aí tá a mesma coisa.
Está pegando.
Que não tá falando pro Mola assim, que nem você falou, torce pro time de São Paulo. Eu enquanto estava atleta, eu jogava, aí você tem os rivais locais.
Isso.
Então, quando o seu time tá mal, você não vai torcer pro rival local que a batata assa. Porque eu falei mesmo pra você aqui, ó.
Claro.
Eu torci contra o São Caetano naquela final da Libertadores.
Você vai me entender. Toda razão pra
Palmeiras já campeão de Libertadores, São Paulo campeão de Libertadores, Santos campeão de Libertadores. aí o São Caetano é, a gozação ia ser maior. Pô, até o São Caetano tem uma coisa. Eu estava em atividade.
E 2022 no Catar?
Não, aí é outra coisa. Aí, chegou os presentes. Hoje não dá pra falar mal, não, que chegou os presentes. Não dá pra falar hoje, não, parceiro.
Deixa eu falar. Deixa eu falar.
Aí, você fala assim, em atividade, pô, ó. Rodada do Campeonato Brasileiro, ganhou o Corinthians. Ô, tamo grandão. Torcer pro Palmeiras perder, torcer pro Santos perder. E a gente ficar melhor. Os rivais não. Não ganhou ninguém de São Paulo, então tá todo mundo no mesmo barco. Um é campeão em São Paulo. A mesma coisa acontece no Rio. Se chegar aqui, ó. Se o São Paulo for campeão brasileiro, os rivais do Flamengo vai estar tudo, ó. Eles não ganhou, também nós não ganhamos, tá tudo igual. Ganhou outro de outro estado. Fez. Agora, trabalhando, indo pra 6 anos, Mauro, que a gente tá indo na PAN.
Então,
6 anos,
já,
de
2015,
filho.
Vamos pra 6 anos.
6 anos de PAN. Trabalhando lá na TV Gazeta. Então você começa a ver o futebol de outra forma.
Você nem liga pro Corinthians mais.
Não. Porque assim, ó, se sair todo mundo se classificar em São Paulo, vai passar filme do Homem-Aranha aqui na Jovem Pan.
Você já quer calendário. Você pensa na escala, no calendário.
Calendário,
é. Tu, filme do Homem-Aranha.
Aí já é outra parada.
Mas eu e o Nilson torce não, muito então, pro. Aqui pensando na
Homem-Aranha.
Pensando
no
Homem-Aranha. Na escala.
Tem vários Homem-Aranha. Tem tanto personagem do
Homem-Aranha.
Já não tem um só personagem. Quando você fala o filme Homem-Aranha, já aparece um monte. Um monte de personagens que faz o Homem-Aranha.
Muito
então bem. Já começa a olhar o futebol de outra forma.
Quer dizer que se dançar os paulistas é só Homem-Aranha.
Só Homem-Aranha.
É. A gente quer. Pode dançar. Boa. Aqui. A gente quer Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Santos tá jogando. Tá,
aí nós vamos vender. Tá
indo virando... pras finais.
Mas é, eu já tô.
Homem-Aranha.
Eu já tô ficando especialista em hot dog.
Não por culpa nossa.
É, mas hot dog. Então, pra vender. Então, arma não, um carrinho e vai vender hot dog.
Tá virando a TV. Não por culpa nossa. Se os times forem mal.
É.
Aí a direção pode dizer assim, ó, já que a equipe não tem nada pra fazer, não tem jogo, vamos mudar a Ares e Rui, bota aí.
Mas se der o pé na bunda, a gente vai vender hot dog e segue a vida. Assim. Segue
por
a
isso
vida.
Que eu tô falando assim, ó.
Vamos torcer pra não dar, hein, pelo amor de Deus, hein.
Às vezes o Flávio brinca pra tirar um sarro do Fausto, né, que o Fausto fica nervoso.
É.
Tem que sair todos os brasileiros da Libertadores.
É.
O Fausto fica nervoso quando acontece
isso. Com razão.
Mas a gente olha a escala e quer que o time de Paulista chegue
mesmo. Claro que eu quero.
Agora, treino do outro lado. É. Eu tô falando quando eu estava em atividade, contrato garantido, tudo.
Aí você queria que o Paulista dançasse.
Chegava aqui, não participava dessa bancada, ó. O Corinthians ontem perdeu o Palmeiras, mas você viu como o Vampeta jogou mal? O time do Corinthians jogou nada, você viu como o Marcos falhou? Hoje, estando do lado de cá, a gente torce pra que o futebol de São Paulo.
Não, o torcedor assim. É, torcedor é assim. Ele quer ver os rivais.
Bom, vamos lá então.
Só pra concluir.
Placar de América e Palmeiras.
3-0. 3-1.
3-1, Palmeiras.
Palmeiras.
Você, Mauro Betti.
Bona do Vamp.
3-1.
Não, 2-0.
2-0, Verdão, no mínimo. Eu acho que vai ser 3.
Só pra concluir,
2-0. Eu quase meti um 2-1 aqui.
Vai.
2-0.
Vem na Série B do brasileiro. Aí sabe quem tá lá. Tá cair, Botafogo de Ribeirão Preto e Oeste. Dois times paulistas, já não torço. Não torço pra que esses dois times.
Eu torço pra que subam, é verdade. Entendeu? A gente torce mesmo. Eu também.
Mas Mirassol e Novo Horizontino estão na linha querendo subir pra cima.
Até pra Portuguesa de Esporte. Já tá torcendo.
Tô torcendo pra Paulista. Paulista. Agora, amanhã. Contra
sabe por quê? Não, contra o Marília. Ganhou o primeiro jogo lá 2-1.
2-1.
E pode ser campeã e pode disputar a Copa do Brasil.
Ou a Série D.
Não.
É uma ou outra.
Opta, você pode optar.
Mas pra Lusa, pô, se ela quiser voltar a ser aquilo que ela era no passado. Ah,
disputaria a Série D.
Ela vai pegar, só quer pegar um cachê.
Vai jogar com o São Bento.
Vai pegar um cachê de Copa do Brasil.
E não vai longe.
Infelizmente, o São Bento foi rebaixado pra Série D. Tava na C, foi pra D. Joga com a Portuguesa.
Tava na B esses dias.
Tava na B esses dias. Saiu o Paulo Roberto, desbancou lá. Depois o Edson Vieira entrou, graças a Deus, excelente de Londrina. E botou o time na Série A do Paulista de novo. Só que não dá pra fazer milagre. O time já tava caindo na Série C. Ele não tinha como fazer milagre.
Ele teve que priorizar.
Já fez o milagre A2, né? de fazer o time subir da A2 pra Série A do Paulista.
Jogou com reservas em vários jogos.
Jogou com reserva. Ele é excelente treinador. Edson, tem uns caras que eu não entendo. Paulo Roberto Santos, que é melhor do que um monte que tá aí. Todo o trabalho que ele... Ele pegou a Ferroviária, só ganhava lá com a Ferroviária. Só que agora ele voltou pro Santo André, sabia? Santo André fez uma proposta pra ele. Ele vai disputar o Paulista pelo Santo André. E
Copa do Brasil.
A Ferroviária não queria abrir mão nunca, porque o cara só tava ganhando. Outro que só ganha esse Edson Vieira. E esses caras não aparecem.
O Roberto, uma... Fonseca. Roberto Fonseca. Roberto Fonseca no Brasil.
É uma o Edson campanha, impressionante.
Boa em cima de campanha.
Boa contratação também, falando em bom treinador, não sempre reconhecido. O Dado Cavalcante, que acertou com o Bahia.
Muito
bom treinador.
Ele já estava lá, né, Mauro?
Já.
Tem uns caras que eu acho que falta ou ser empresário.
Já falando em treinador, já é aniversário do treinador do Palmeiras.
Os caras são bons.
É que o ciclo é meio fechado, né? Difícil.
É aniversário da Abel Ferreira, treinador do Palmeiras.
No dia 22 de dezembro.
Bonito pra caralho.
E há 46 anos já falei, não vou repetir aqui.
Muito bem. O Santos deve definir o futuro de Lucas Veríssimo. O clube tenta vender o jogador, mas quer assegurá-lo para Libertadores da América. Eu acho que tá na hora, né, de liberar o rapaz, né, Zé Manoel?
Ah, ele não quer ficar mais, não. Ele já lutou por isso. Já conseguiram convencê-lo, né, a jogar contra o Grêmio. Uhum. Né? Tá na hora mesmo. A questão agora é que, por exemplo, Luan Pérez. Luan Pérez, o Bruges não quer prorrogar o empréstimo até. E vai pagar 5 milhões de euros pelo jogador, 30 milhões de reais. Santos não tem como. Então, ele perdendo os dois, né? Lucas Veríssimo e Luan Pérez. E no caso do Luan Pérez, não é nem vontade dele, né? É o clube lá que não quer prorrogar.
Tem a cláusula de compra, né?
Aí já perde dois zagueiros para jogar contra a Boca ou o Racing pela Libertadores no comecinho de janeiro.
Duro.
Então, a gente, ao mesmo tempo que eu acho que torço muito para que o Lucas Veríssimo veja o sonho dele sendo realizado, de ir lá pro Benfica, cara, não dá para negociar com o Benfica, com ele, com todo mundo aí. Não,
mas é
pra
que tá
pelo menos
aqui.
Ele jogue na Libertadores.
É o que o Santos quer segurá-lo pra Libertadores da América.
Mas o Lucas quer ir embora. E o Luan Pérez, o time lá quer. Perdeu os dois aqui.
Ô, Mauro, eu acho que tá na hora de liberar esse rapaz. Até o Cuca é favorável à liberação do rapaz.
É pelas circunstâncias, até por conta de tudo aquilo que o Santos tá precisando de dinheiro do caso, né? E, enfim. É uma pena, mais uma, mas não é só
mas
no caso
o presidente
Santos,
falou que a oferta do Benfica é ridícula.
Então, eu não sei nem das
minhas. Parece que o Benfica melhorou.
O novo presidente do Santos agora parece que tem bala na agulha, hein?
Mas precisa ver, vem uma série de coisas, não é fácil, né? Então, e aí?
Parece que é o Paulo Nobre lá da Vila, hein?
É difícil.
É verdade.
Mas enfim, mas que seja e que seja o que o senhor está precisando. Mas não pode ser só esse mecenato, não que o Paulo Nobre tenha feito mecenato, não é isso. Mas enfim, mas se é aquela coisa, pô, eu queria mais. Sim, mas é o que temos agora e precisa pra gente ontem no Santos. Então, se for o caso, que se faça negócio.
É, e não pode contratar, viu, Nilson? E não pode. E continua proibido de contratar.
Como é que fica a cabeça?
Por causa do Atipato.
Vampeta, você é o único, o único que jogou bola e é campeão do mundo aqui. Então fala aí, Vampeta. Como é que fica a cabeça do cara? Ele já passou.
Bicampeão mundial.
Ele já passou.
Assim, um atleta.
Quatro ou cinco oportunidades. O Cuca falando isso. Quatro ou cinco chances e não foi. Já tá com 27, 28 anos.
Eu conheço o pai dele, conheço ele também, de boa família, boa índole. Primeiro é a questão econômica do país. Você pega a moeda 6-1, 5-1. Né?
Não, eu era o 6,
né? Então, 6-1. Você vai pra Europa, fica pensando nisso tudo. O Santos precisa também desse dinheiro. Não é que entrou lá um presidente que tenha sua situação financeira resolvida, mas não vai pegar, e a família não deixa. Não é maluco que tá pegando o dinheiro da família e botar dentro do futebol, né? O Paulo Nobre botou, uns outros botou, mas teve o retorno sem juros. Você pode fazer isso. Agora, como é que você segura um cara que pode fazer um contrato de 3, 4 anos, resolver a vida dele, tudo, apesar de ter contrato? Ele tem contrato. Se o cara lá endureceu, o presidente endureceu, o Santos endureceu, falou, velho, você só sai daqui que eu não acabar o contrato. Não tem como. Ou paga a multa rescisória.
Uhum.
Ou paga a multa rescisória, que nem o São Paulo ontem meteu a multa de 50 milhões de euros no Sara. Ou se não, filho, você compra o contrato e depois você sai livre. Mas eu acho que tem que ter o bom senso de tudo. O Santos precisa também dessa parte financeira.
Olha,
quando você tem um time de dificuldade, os jogadores até torcem para que alguém seja vendido para que tá agindo.
É isso mesmo. Ó, eu queria aqui mandar um abraço para um cidadão que ele tá desde o começo do programa aqui, repetindo e põe de novo. Isso aqui é fogo amigo. Não tenho a menor dúvida que isso aqui é fogo amigo. E é lamentável, né? José Manuel do Barros é excelente. Precisa ser mais alegre. José Manuel é muito alegre. E cai fora, Nilson César, que você é ultrapassado. Ele já botou 800 vezes. Então, José Manuel, o Michel Pantera, li aqui o seu recado. Entendeu? A hora que a emissora achar que eu tô ultrapassado, ela vai me dar um pé na bunda e você vai ficar felicíssimo. Mas para com o fogo amigo. Que isso aqui tá na cara que é fogo. Tá desde o começo do programa, já entrou 800 vezes seguidas aqui, entendeu? A hora que a emissora quiser, ela vai me dar uma pé na bunda, fala, você tá ultrapassado, você é um locutor porcaria, entendeu? Você não vale mais pra empresa, mas não precisa fazer esse fogo amigo aqui. Não tem necessidade, amigo, isso é ridículo, isso é de uma pobreza espiritual imensa, ainda mais sendo fogo amigo.
Posso dar uma notícia boa?
Vamos lá, conta uma notícia boa, vai.
É o Vanderlei Luxemburgo que recebeu alta.
Oh, legal.
Ele postou o seguinte: estou indo para casa recebi alta, graças a Deus.
Vai
passei
Natal.
Por essa, vencemos o vírus. Vara de marmelo, enverga, mas não quebra.
Boa, não quebra mesmo. O Luxemburgo é um guerreiro. A gente tava numa torcida danada por ele, graças a Deus. Outros companheiros não tiveram a mesma sorte, lamentavelmente, tristemente, né? Enquanto continuar essa palhaçada aí que nós temos com a política brasileira, essa guerra de vaidades, pensando em próximas eleições, né? E o povo sem vacina, nós vamos ir morrendo aí um monte de gente, né? Lamentável. Bom, agora depois de falar do Santos, Lucas Veríssimo, todo mundo aqui acho que tem uma opinião igual. É, Santos precisava vender mesmo, né? Vamos falar do Ramires. Vampeta, começa a falar desse assunto aí. O Ramires se explicou, jogador do Bahia, em caso do racismo. O jogador negou ter atacado o Gerson do Flamengo. Quer falar algo, Vamp?
Não, acho que tem que ter mais um pouco de calma, ouvir duas partes. E são jogadores novos. O Gerson joga muito. É para ir para a seleção brasileira. É elogiado por todos. Deixou de ir para uma seleção pré-olímpica. Aí eu acho que isso atrapalhou ele para a seleção principal. O menino veio lá da Colômbia com seus sonhos também. Num calor de um jogo. É isso que eu quis passar nisso. Primeiro que não foi eu que falei que o Gerson é preto, ou que o Ramiro é branco, ou que é índio, ou que o outro é pequeno, ou que o outro é grande. Eu só fiz um comentário com um ex-atleta, que a gente, ó, não é que foi mimimi, não. Aí vem aquele pessoal, todo mundo, que fala, ah, Vampeta, pô, mimimi, não. Eu achei que podia ter o quê? Um bom senso, e ter um entendimento de que não precisava chegar tanto. Porque os dois têm seus sonhos, e se for comprovado mesmo, que seja punido aquele que esteja errado. Que nem teve o caso do Neymar lá na França, e não foi provado nada, ficou elas por elas. Aí você vai dizer assim, ficou, mas tem que ter a prova. Ele ontem chegou, deu uma entrevista, colocou a forma dele, do calor do jogo, e eu já vi o calor do jogo também, de quando eu estive lá durante 22 anos lá dentro.
Claro.
Eu sei o que se diz, não só dentro do campo, no dia a dia, no treinamento, no dia a dia de convivência com as pessoas, no dia a dia de convivência dentro de casa com a própria família. O que se diz, o que se magoa. Então, era só pra dizer assim, pô, vê lá isso direito, vai um pouco com calma, calor do jogo. Foi um jogo que tava 2-0, daqui a pouco ficou 3-2, um homem a menos, virou pra 4-3, no calor do jogo, porque são dois jogadores que são promissores. O Gerson já é uma realidade. É. E o Ramires tá chegando, jogando bem no Bahia.
Aliás, tem um
foi vídeo. Mais dessa forma que eu quis colocar.
Entendi. Essa
é um monte de coisa. Ah, o Vampeta
tá minimizou.
E aí, e todo mundo questiona assim, ó. Não sei quem não se manifesta, não dá opinião. E quando você dá, eu posso chegar aqui e achar assim, chegar do meu direito, e chegar assim e achar que o Ramires está certo, eu posso falar isso também. Se eu quiser, é um direito meu.
Claro,
é de direito meu. É também de direito das pessoas discordar ou concordar comigo. Ninguém é obrigado a ser unanimidade e tudo.
É lógico.
Quando você vai votar, se você chega assim, eu votei em tal candidato. Aí fala, pô, votou nesse candidato aí, o outro é melhor. O direito de voto, o direito de democracia, todo mundo. Agora, quando você se expõe e fala, aí vem pancada. E eu não tenho medo disso. Eu fui ex-atleta, sou ex-atleta, e não virei Vampeta. Meu nome é Marcos André. Eu virei Vampeta depois. E pra virar Vampeta, foi lutas, viu?
É, não é fácil.
Foi lutas.
Aliás, vamos ouvir o Ramires. Tá lá, vamos ouvir o Ramires.
Em nenhum momento fui racista com nenhum dos jogadores, ni de Gerson, ni ninguna otra persona. Pasa que cuando hacemos el segundo gol, llevamos la pelota a la mitad para reanudar el juego rápidamente. Ahí Bruno Henrique amaga y yo arranco a correr, me devuelvo y le digo a Bruno que juegue rápido, por favor. Y yo juego rápido, hermano. Juega serio. Ahí él juega la pelota para atrás y Gerson no sé qué me habla ahí, me dice algo, pero no comprendo mucho el portugués. Entonces no comprendí lo que me dijo y yo le dije que juegue rápido, hermano. Ahí le dije, paso por el lado de él ahí a seguir la pelota y él no sé qué entendió, él se devuelve y va a yo voy por la pelota, él va a buscarme, a perseguirme y yo sin saber qué pasaba, yo me le voy por detrás porque no quería entrar en peleas con nadie. Ya después él sale a hablar que traté de calle la boca negro, hablando portugués cuando yo realmente no hablo portugués así fluido, apenas llevo un mes en Brasil, y sobre eso el hecho de racista.
Bom, isso aí é duro, né?
Porque
é a palavra de um contra a palavra de outro.
Sim.
Hoje, inclusive, o Jeff foi prestar depoimento no Rio de Janeiro.
Exatamente.
A polícia.
Mano e o Ramires também vão.
Também vão.
Não, isso é terrível, né? Tomara que a coisa
E a discussão é mais do que necessário. Debate é necessário. Claro,
debate é necessário, discussão. Aquela atitude do PSG e do. Qual é o outro time, Mauro?
Istambul Basak Serreira, maravilhosa.
Foi maravilhosa.
PSG e o Pique de Marcelo também.
Foi maravilhosa. Porque isso daí é uma das maiores imbecilidades que o cidadão pode fazer. Discriminar uma pessoa por cor, credo, religião. Isso daí é um negócio imbecil, uma pobreza tão grande, sabe? Aliás, o ser humano na essência, né? Você vê aqui em rede social, ser humano na essência, no verdadeiro significado da palavra humana, isso é um
ser... ser humano é cada vez mais
desumano. É um ser em extinção no planeta. Lamentavelmente, é duro da gente dizer isso, né? Mas o ser humano na essência, no verdadeiro significado da palavra humano, isso é um ser em extinção no planeta. Lamentável, triste, é dolorido admitir isso, mas isso é real, isso é verdade.
Outra coisa disso, assim, comentar, por exemplo, o que o Mano falou, o Mano Menezes. Negócio de malandragem na bola tem isso também. Quando um é expulso de um time, o outro time todo fica caçando o juiz e o outro atleta.
O Mano foi infeliz no gramado, só isso, o Mano falando.
Negócio da malandragem. Essa malandragem de bola que a gente tá falando assim, quando um é expulso. O outro
quer
time
levar o outro,
até sim. Quem joga bola no racha, não ficou mal da mesma coisa, quer levar outro.
O jogo do Vaticano contra monges tibetanos seria igual. Mas o Mano foi profundamente infeliz. No gramado foi.
Você vê quando a gente falou assim que o Brasil tava tomando 7-1, e gente da bola mesmo, assim, não teve um atleta brasileiro que não arrumou uma confusão pra fechar um pau e acabar logo aquilo. Ah, que pensamento.
Isso aí.
Mano,
gente
falou isso.
Gente, chega, né? Vamos lá, amanhã tem futebol, né, Zé? Amanhã tem, depois tem
Palmeiras e América, Grêmio e São
depois
Paulo.
Depois tem Papai Noel.
O Fausto transmite Palmeiras e América, o Nilson transmite Grêmio e São Paulo. Isso. Primeiro jogo 7.
Não, os dois às 21h30. Um é só pro YouTube, o jogo Palmeiras e América vai no canal do YouTube
Jovem Pan Esportes. É que assim, o que eu queria, os dois em horários diferentes pra dar pra ver os dois.
E aí o São Paulo e Grêmio, Grêmio e São Paulo, em todas as plataformas da Pan, estaremos aqui amanhã. Depois nós vamos comer peru no Natal, com farofa, com maionese, com tudo que tem direito. Né? E vou pedir um bolo com cereja. Uma cerejinha em cima do bolo. Tchau, gente. Abraço.